Oi, eu sou a Fátima Scanone, eu sou estudante de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Eu convidei a minha colega querida Isadora Bersotti, que é da Letras da UF também, e ela tem, junto com a gente do Laboratório de Migração Refúgio Lab Migrar, participado de vários eventos, discussões, e a gente vem tentando pensar a respeito dessa população de imigrantes e refugiados. E assim como nós do Lab Migrar estivemos recentemente lá em Boa Vista, em alguns abrigos humanitários, a Isa também teve experiência na Grécia. E a gente teve uma percepção de uma proximidade desses campos. Geograficamente eles são isolados e a arquitetura deles também é. Então eu vou querer ouvir um pouco da Isa agora, quais são as lembranças que ela tem dessa estrutura, tanto das barracas como do espaço que ela caminhou, porque o quantitativo de imigração na Europa é muito maior do que acontece no Brasil e certamente eles enfrentam muitos problemas a mais do que os nossos abrigos aqui. Isa, fala pra gente, o que você viu lá?
Olá, gente. Prazer, aqui é a Isadora. Eu lembro que a primeira sensação que eu tive assim que eu entrei no campo, o espaço que fica o Campo Moria, que foi onde eu estive em 2016, era uma antiga prisão. Então, assim que eu entrei, eu me senti entrando num campo de concentração. Assim, é óbvio, eu nunca estive num campo de concentração, mas a gente tem essas lembranças por filme, livro. Enfim, então era a sensação que eu tinha. Assim que eu entrei, foi a maior sensação que eu tive. Tentei segurar o choro, né, porque a gente também, primeiro dia do trabalho, não conhecia ainda nada. E aí, assim que eu entrei, o que eu mais reparei, assim, que ficou mais forte pra mim, foi a questão de como há barreiras entre tanto o pessoal que ajuda, os voluntários, entre eles e os refugiados. Por quê? É gradeado em tudo quanto é lugar. Então, assim que a gente entra, tem uma área onde fica a polícia para os refugiados que chegam do mar, né, da viagem, enfim. E eles chegam, vão pra lá pra conseguir documentação, descobrir como que vai fazer, onde vai se instalar e tudo mais. Que é no canto direito, é tudo gradeado, tudo. Tanto de um lado quanto do outro são aquelas cercas de arame, assim. Não chega a ser arame farpado, não. É tipo grade de campo de futebol.
Ok.
É naquele estilo, prata, tudo. E em frente a essa estrutura, toda ela tem no corredor, na lateral, muitas barracas. Barraca, barraca, barraca. E é tudo barraca de camping, igual a gente encontra aqui no mercado.
Sim.
Barracas de camping, muito, muito frágeis, assim. A gente teve alguns dias de muita chuva que quebrou várias barracas, várias. A gente tinha um limite, né, de coisas para oferecer pros refugiados, porque todo dia chegava refugiado novo. Então, lá o Campo de Moria, eu não lembro agora qual era a quantidade exata que ele poderia receber, quantos refugiados ele podia alocar. Mas na época que eu fui, ele já estava super lotado com mais de 5 mil refugiados.
Em que ano que você foi?
2016, há 3 anos atrás, quase 3 anos, né? Eu fui em novembro. E todo dia chegam refugiados, todos os dias, a todo momento. Às vezes o fluxo é maior, às vezes o fluxo é menor. E lá pra cima, porque o campo é muito grande mesmo, a visão aérea, assim, ele é imenso. Nós, os voluntários, a gente ficava... Eu fui pela Euro Relief, então a gente tinha 2 containers de... Um com doações e o outro que a gente se relacionava com o refugiado para entregar as doações que a gente recolhia, onde guardavam as coisas, né? Então, basicamente, as estruturas que existiam lá eram um container, tinha um lugar que tinha um telhado de... Aquele negócio prata, não sei o nome. Tipo alumínio, tá. Prata. Um telhado, não lembro o nome daquilo.
Ah, esqueci.
Um telhado prata.
Você
vai decorar, saber pelo telhado prata. Que era um espaço fechado, tinha alguns refugiados que faziam corte de cabelo, que se juntavam pra arranjar dinheiro entre eles mesmos. Tinha alguns refugiados que vendiam café nas suas próprias barracas. Porque algumas barracas da ONU...
É de zinco?
Não,
né? Tá, mas
não sei, alumínio, não sei. E numa das áreas, alguns eram barracas normais, essas de camping que você compra em qualquer lugar, como eu já falei, e as outras eram as enviadas pela própria ONU, né, pela Acnur, que são umas maiores, cabe mais gente, mas o tecido é extremamente inflamável, tanto que a gente teve um incêndio no campo que, assim, quando a gente viu o fogo e chegou pra socorrer, já tinha derretido tudo, já tinha colado no corpo de algumas pessoas. A gente teve o caso de uma criança que morreu nesse dia, foi horrível, foi a pior sensação. No dia seguinte... Choveu muito, muito, muito. A gente estava no começo do inverno, era bastante frio. E basicamente tinha uma cachoeira dentro das barracas. Porque como era uma área de morro, assim, apesar de ser cimentado, uma área inclinada, exatamente. Então era realmente uma cachoeira que passava dentro. A gente não tinha onde colocar os refugiados, porque nesse dia estava chegando mais refugiado também. Então a gente não tinha como tirar quem já estava alocado para botar gente que não estava ainda, porque não, simplesmente não tinha como.
Então, confusão.
Era uma confusão. É o caos assim instalado. Era bem, bem difícil realmente você lidar com isso. E para além disso, os lugares que ficavam as barracas, a grande maioria era terra. Tinham os levels, que eram os níveis diferentes, também cercados por esse cerâmico que eu falei antes, que era onde ficavam as famílias ou as crianças desabrigadas ou mulheres em situações de vulnerabilidade. Então, por exemplo, famílias ficavam nesses níveis que ficavam dentro de containers, só que eram grandes.
Sim.
E aí existiam várias famílias no mesmo container, algumas barracas também nesses espaços. Mas era um pouco mais tranquilo, era cimentado, tinha um portão onde cada voluntário ficava por dia no esquema de horário, pra não permitir a entrada de pessoas, de refugiados que não faziam parte daquele nível.
Sim.
Porque era perigoso, tinha rixas entre alguns países. Então, cada área do campo era dividida entre países.
Tem um ponto.
Então, por exemplo, o Congo vai estar aqui. Síria vai estar no outro lado. Porque dependendo do tipo de conflito que pode existir, seja religioso, seja pessoal, qualquer
político,
coisa, seja político, enfim.
Evita-se.
Exatamente. Então, tinha essa diferença. E sempre, em todos os lugares, tinha aquelas pedrinhas de ardósia, né? Não sei
isso,
como fala.
Isso,
pelo que eu vi, é bem semelhante aos campos que vocês tiveram também.
A descrição é bem semelhante. A gente teve... A gente pôde ver as barracas, tanto da Acnur, como também da Defesa Civil. E algumas que são do Exército mesmo, né? Então, dependendo do quantitativo, eles dividem em famílias. Então, tem alguns abrigos humanitários que estão em Boa Vista, que são mistos e outros são masculinos, né? Eles atualmente têm uma preocupação com a população LGBT, que, e a gente tem muitas crianças também, tem alguns abrigos que não têm crianças, então eles tentam se organizar. No caso do Brasil é só Venezuela, então não há essa preocupação.
Sim.
Eles têm livre acesso, eles têm um horário para saída, né, e para entrada, um horário limite, mas eles têm livre acesso, as pessoas podem trafegar normalmente, só pessoas não autorizadas é que não entram, né? A gente tem a questão dos voluntários, mas eu acredito que agora o voluntariado, talvez, eu conheci profissionais e pessoas terceirizadas. Voluntariado, se tinha misturado ali, eu não conversei com ninguém que fosse voluntário. Mas o barulho que se faz enquanto caminha nas pedrinhas, né, que ficam no chão, eu acho que é o mesmo. E essa sensação de estarmos adentrando a um campo de concentração, ela é muito forte. A gente tem uma questão aí, uma discussão sobre o que é campo de concentração, o que é abrigo humanitário, né? Que eu preciso me debruçar melhor sobre isso, porque tem uma diferença, mas de acordo com a tensão que aconteça naquele local, vira um campo de concentração. E o tempo, porque o abrigo, eu acredito que existe uma grande diferença entre abrigo e campo, porque o abrigo, ele tende a ser muito mais rápido a passagem, né? Essa seria a intenção. Olha, eu quero te apoiar, mas não que você permaneça. O problema é que dos abrigos, a situação tem se tornado permanente.
Permanente, exato.
E
lá
aí,
no campo de refugiados na Grécia, é exatamente a mesma coisa.
Existia
quando eu fui, o campo tinha 2 anos de existência. E tinha gente que estava lá há 2 anos. Então,
pois
assim,
é.
Sem previsão de saída. A burocracia é absurda. É muito difícil conseguir, de fato, o status de refugiado. Você conseguir a transferência da Ilha de Lesbos para Atenas, por exemplo, para a parte
continental. Que é um processo de progressão, né?
Assim.
Então, a gente tem crianças que já estão passando sua infância,
sim,
nascendo,
sim,
em campos,
sim,
e passando a sua infância em campos de concentração ou abrigos humanitários.
Sim.
A gente vai ficar nessa indecisão, porque até politicamente eu acredito que esses termos façam muita diferença. Eu só quero avisar para você que se quem por acaso for ouvir esse podcast, vai ouvir uma música aqui no fundo, é porque nós estamos no
Rio
Sesc, no Rio Refugia, no Sesc Tijuca, e está acontecendo um evento que foi organizado pela Caritas aqui do Rio de Janeiro, e tem muita gente, e agora tem uma apresentação de um grupo que eu não sei qual é o país, mas eles estão ali fazendo uma apresentação, a gente está um pouco longe, mas dá para vocês ouvirem. Essa impressão, daí eu queria finalizar essa nossa reflexão, que é o seguinte: a situação de refúgio e de imigração no mundo, ela tem crescido. A gente acabou,
sim,
de ver o Global Trends que o Acnur fez, a publicação ontem. Nós temos mais de 70 milhões de refugiados, pessoas deslocadas no mundo por vários motivos. Uma boa parte é em idade infanto-juvenil. né? Então esse número só cresce, mas essa falta de identidade, ela é muito agressiva, porque se a Isa em 2016 esteve lá na Grécia, vendo um campo, um abrigo que seja, e ela faz uma descrição que se assemelha ao que a gente está vivenciando em 2019...
E para um campo muito mais recente?
Muito mais recente, ou seja, há uma tentativa de manter um padrão e que tira das pessoas que estão nessa situação a total identidade cultural, a identidade de residir, né? Isso tem sido um debate, né? O que é ser casa? Qual é a sua casa, né? E eu acredito que lá, o que eles têm de complicador ou de complicação são várias etnias, né? Então, eu tenho sírio, eu tenho pessoas da Índia, a gente tem gente da, sei lá, de tantos outros países, e aqui no Brasil a gente tem os venezuelanos e os indígenas, né, por exemplo, né? Então a gente tem questões de etnia bem sérias, e como tratar essas pessoas não sufocando a cultura delas, né? Isso é que eu acho mais triste, assim, que os anos vêm passando e esse isolamento dessas pessoas e esse sufocamento das culturas, ele é agonizante, assim. Você não consegue reconhecer, não há cores. Acho que foi a Mariana que esteve com a gente lá em Boa Vista, ela disse que não tem cor, é tudo branco, porque alguns campos acabam tendo o mesmo tipo de barraca, elas são brancas, e o piso é de pedra ou de barro, no máximo, né? E as pessoas estão sempre uniformizadas e a gente não consegue identificar de onde você é. As pessoas vão... Agora, Isa, as pessoas dão vida.
Aham. Sim.
É impressionante
a
dor.
E elas tentam. Isso eu acho que é o mais incrível, assim. De você ver, especialmente com as crianças, eu acho que elas têm uma adaptabilidade absurda.
Elas trazem uma alegria pro lugar.
Exato.
Que a gente fica tão agradecido que elas existem ali.
Exato. A gente brincava de bola, jogava futebol com
Parece
as crianças.
Que a vida não dá aquele caos.
Exato. Exato. Lá no campo da Grécia tinha ainda, pelo menos no Moria, uma área para crianças. Tinha uma parte relativamente com gramado. Eu não sei, não lembro se era artificial ou não, porque eu nunca fiquei na área das crianças, então não frequentava. Mas elas vinham também para as outras áreas para jogar bola, jogar vôlei, etc. e tal. Tinha alguns projetos de outros voluntários lá para isso. E as crianças estavam sempre especialmente alegres, sempre conversavam muito com a gente, aprendiam inglês com uma facilidade absurda. Eram elas que faziam a ponte entre os pais e os voluntários. Os adultos eram bem ríspidos, assim, com as suas próprias culturas. Então, por exemplo, as mulheres muçulmanas sempre estavam com véu, faziam, muitas delas conseguiam cozinhar alguma coisa própria dentro das suas próprias barracas, nessas áreas dos levels que eu falei que eram
para as famílias. É uma tentativa de continuar
firme, assim. E é incrível que eu lembro que aconteceu uma situação trágica, assim, nesse dia que começou a chover muito. Tava muito frio, chegaram dois refugiados da Síria e eu e uma amiga colombiana, Sarai, fomos ajudá-los. E aí a gente pegou uma meia a mais pra eles, porque a gente não podia, mas não tinha como eles ficarem sem roupa, alguma doação mais quente, né? Então a gente deu essas coisas pra eles, montamos a barraca. Em menos de uma hora a barraca estava destruída, porque tinha chovido muito, estava chovendo muito. Então quebrou o arame da barraca, não tinha condição de ficar ali dentro. E aí a gente lembra que no dia seguinte, eles procuraram a gente falando assim, a gente vai voltar pra Síria. Aí a gente, oi? Cara, vocês acabaram de chegar, vocês não tem como voltar pra lá. Aí eles disseram, nós preferimos morrer na nossa terra do que aqui. Aí a perspectiva que eles têm de chegar é de morte, de novo, sabe? É como você saísse de um lugar de morte e entrasse em outro lugar de morte. Porque você também não
Mas
tem
é
expectativa e esperança dentro de um campo de refugiados,
é isso mesmo.
Sabe?
E aí eu acho que a dor tem uma hora que ela chega num nível tão alto que você fala assim, olha, eu penso que eles raciocinam dessa forma. Não temos o que perder.
Uhum.
Vamos continuar e vamos tentar nos salvar,
sim,
da melhor maneira possível.
E
né?
Todos eles têm essa esperança de voltar para suas casas. Todos.
Todos.
Todos, todos. Não há uma pessoa que fale assim, ah, não, eu vim para reconstruir minha vida. Não, não veio. Ela veio fugido, veio em busca de sobrevivência real e pretende voltar para sua casa assim que as coisas estiverem mais tranquilas, né? Algumas pessoas, creio que hoje, talvez já esteja voltando paulatinamente para a Síria, por exemplo. Mas eu não sei como é que tá a situação lá também, né? Diretamente.
Então, gente, essa foi nossa reflexão assim, inicial sobre essa impressão. Não é nada baseado em teoria nem nada. É nossa impressão mesmo enquanto estudante, enquanto interessada pelo tema. A Isa tá aqui dançando com a musiquinha que tá passando, porque tá super animado. Durante esse mês, a gente tem programações que acontecem simultaneamente em várias instituições de ensino, a fim de tornar esse tema cada vez mais conhecido da sociedade, sobretudo da sociedade brasileira, que tem enfrentado essa novidade com os venezuelanos, mas que não é só com os venezuelanos, nós já tivemos experiências com haitianos, por exemplo, há uns anos atrás, mas nós estamos tentando conversar sobre isso e nos debruçar em relação à nossa formação acadêmica e futuramente a nossa atuação profissional mesmo, né? Então, Isa, muito obrigada pela sua fala. A gente espera poder ter outros motivos importantes e mais alegres para conversar. E quem sabe a gente grava outra experiência bacana e a Isa estará conosco, porque da vez de Boa Vista, infelizmente, ela não foi. A gente sentiu muito a falta dela lá. Mas o laboratório está aí. Semana que vem talvez a gente tenha um evento legal. E fiquem ligados no @labmigrar lá no Instagram ou no Facebook, que a gente vai divulgar aquilo que a gente estiver participando diretamente ou até mesmo souber de eventos indiretamente, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.